Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Existem pessoas que têm essa capacidade de ser usadas por Deus para atrair quem está perdido para o Evangelho. E quando alguém que estava perdido encontra a mensagem de Deus, a palavra de Deus é atraída pelo Evangelho, nós precisamos também reter essa pessoa, manter ela conosco. Quem não sabe, meu nome é Rodrigo, eu vou trazer a palavra hoje para vocês, tá bom? Eu queria que vocês ficassem com esse pensamento aí fixo. Toda pessoa que Deus deu para Jesus, a vontade de Deus é que nenhuma se perca, mas que ela tenha a vida eterna. Se existe um versículo que vocês podem gravar é esse. A vontade de Deus para a sua vida é que você não se perca, mas tenha a vida eterna. Se você vai para sua casa com medo e você não consegue parar de errar e você não consegue resolver sua vida e você veio para a igreja se sentindo mal porque você não é uma pessoa melhor do que foi ontem, saiba disso. A vontade de Deus para você é essa. Ele te deu para Jesus e Ele quer que você tenha a vida eterna. Se algum dia você tiver dúvida e vem aquela mensagem, mas você é uma tranqueira, você não presta, ninguém confia em você, fica tranquilo, Deus conhece o coração e a vontade dele é o quê? Que você não se perca, mas que tenha a vida eterna. Tá bom? Maravilha. Eu, para quem não sabe, eu trabalho no Ministério de Adolescentes. E lá no Ministério de Adolescentes tem uma grande vantagem. Como eu sou maior que todo mundo, ninguém reclama comigo o tempo que eu fico falando. Então eles me deixam falar o quanto eu quero, mas eu não vou fazer isso com vocês hoje, tá bom? Posso só fazer uma oraçãozinha antes, rapidinho? Amém. Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem manifestado aqui hoje. Te agradecemos porque a tua vontade é que nós não nos percamos, mas que tenhamos a vida eterna. Senhor, eu peço que o Senhor coloque a mão no coração de cada um aqui que sente dúvida quanto ao teu amor. Cada um que sente dúvida quanto ao seu destino. Cada um que tem dúvida quanto à sua identidade, que o Senhor possa mexer hoje nas suas estruturas e que eles possam entender qual é o teu plano para eles, Pai. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor tem falado comigo. Peço que o Senhor me transforme nessa noite por essa palavra que nós vamos ouvir, Senhor. Que o Senhor nos lave, que o Senhor ministre no nosso entendimento e faça coisas novas, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse culto a ti, Senhor. Entregamos aquilo que vai ser ministrado e o fruto, o resultado daquilo que o Espírito Santo vai produzir no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Maravilha. Gente, eu pediria um favor para vocês. Quem tiver com a sua Bíblia aí, deixa no modo avião, certo? Por que modo avião, Digão? Desculpa, o pessoal me chama de Digão nos adolescentes e eu costumo fazer essas brincadeiras. Porque assim você não corre o risco de ligar o WhatsApp, se distrair, entendeu? Faça o seguinte, abra em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Vocês podem colocar, por favor? E aí, se vocês não se importam, vou ler para vocês. Disse-lhe mais, aqui é Jesus falando, disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro, cevado e matai-o. Comamos, regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho, estando no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E respondeu-lhe este: Chegou o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito sequer, para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegramo-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Gente, eu li toda essa parte desse capítulo, essa parte longa, porque muitos aqui conhecem a história do filho pródigo, né? Se alguém não ouviu falar, não vou pedir para você levantar a mão, mas vocês devem ter escutado pelo menos alguma historinha em algum lugar, algum comentário, aquele ditado: filho pródigo a casa torna, o bom filho a casa torna, né? Eu tenho mania de criar meus próprios ditados e versículos, por isso que eu dou os da Bíblia aqui, para vocês terem segurança. Olha só, a parábola do filho pródigo, ela fala sobre um homem que tinha dois filhos. Muita gente foca no filho pródigo, porque é o filho que não deu valor aos bens do pai, foi para a gandaia, foi torrar no samba, depois volta arrependido quando não tem um tostão, aí fala: pai, fiz uma baita besteira, bati a sua Ferrari, o seu Camaro estava com meu amigo, também capotou. Esse filho pródigo torrou todos os bens dele, e é engraçado que logo depois que ele terminou de torrar os bens dele, no país que ele estava lá, surgiu uma fome desgraçada, uma fome absurda. E ele conseguiu conversar com o cara e arrumou um emprego de apacentar porcos, cuidar de porcos. E aí, como ele estava com muita fome, ele via alfarroba, é uma sementinha, tipo um grãozinho que vem numa vagem, sabe? E ele procurava utilizar aquilo, porque essa vagem ela é bem resistente às épocas de seca, ao inverno rigoroso. Então ele queria aproveitar aquele único alimento que tinha ali para ele e ninguém dava para ele. E aí ele caiu na real. E falou: cara, eu estou perdendo tempo. Eu estou aqui nesse lugar, comendo essas porcarias que os porcos comem, sendo que na casa do meu pai, os funcionários dele têm um Gol Bolinha, tem MP3 player, videocassete no carro, tem pão, tem comida à vontade e ainda sobra. Eu estou perdendo tempo aqui. Vou voltar para o meu pai e vou falar: pai, fiz besteira. Fiz besteira. Não sou digno nem de ser chamado seu filho. Por favor, me aceita de volta, nem que seja como um empregado. E é lógico, quando o pai recebeu ele, aceitou-o como filho. Mas aí uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa parábola não é o início dela, o filho desperdiçar todos os seus bens, gastar numa vida medonha que ele tinha, numa vida de perdulário. Aliás, a palavra pródigo, muita gente associa pródigo à pessoa que se arrepende, à pessoa que vai para fora de casa e depois volta. Pródigo significa perdulário, a pessoa que gasta demais. Então vamos apelidar para vocês saberem entre os irmãos e não ter confusão. Um é o Gastão, que é o pródigo, e o outro é o Rabuja, que é o rabugento. E eu vou explicar por que ele é o rabugento. Esse irmão mais velho, ele chegou em casa, ele estava voltando do campo. Ele estava voltando de um dia de trabalho duro. Quando o irmão mais novo pediu para separar a herança, você repara na parábola que quem pediu para dividir os bens foi o irmão mais novo. Ele teve a brilhante ideia. Eu sou rico, meu pai tem dinheiro, de que adianta aproveitar a vida quando for mais velho? Quando eu for mais velho, eu não tenho força. Não tenho mais vontade de ir para gandaia, não curto mais samba, não curto mais pagode, não curto mais zoeira. Nada contra samba e pagode. É o único ritmo que veio na minha cabeça. Mas não curto mais funk e acabou. E aí ele decidiu ir embora. E o irmão mais velho ficou com a responsabilidade da casa. Na cultura judaica, o filho primogênito, quando o pai morria, ele assumia o poder familiar. O que é o poder familiar? Poder familiar significa que você é responsável pela sua família. Então, mamãe ficou viúva, quem tem que cuidar do suprimento? O filhinho mais velho. Deu problema no encanamento, papai não consegue resolver, quem tem que cuidar? O rabuja. E o cara, quando o irmão mais novo resolveu gastar o dinheiro na gandaia, assumiu a responsabilidade, falou, não, vou honrar meu pai. Falei, esse boca aberta quer ir embora? Desculpa, eu costumo falar umas coisas de repente, mas se achar ruim, me perdoa, no final a gente conversa, tá bom? Só para terminar o discurso. E aí o cara ficou revoltado que o boca aberta resolveu cair na gandaia, torrar o patrimônio do pai dele que ele ganhou com tanta luta, com tanto suor, tanto sofrimento, mas resolveu ir seguir lá com os afazeres do pai, administrar a fazenda do pai. Aí ele está tocando a vida dele, está calmo, vários anos sem encontrar o Gastão torrando o dinheiro dele, ele lá trabalhando de sol a sol, honrando o pai, cuidando das oveninhas, tosqueava a oveninha, ordenhava a vaquinha, plantava lá, seja lá o que ele plantava, cuidando dos bens do pai com a maior responsabilidade, de repente, de uma hora para outra, chega o Gastão. O Gastão volta pedindo desculpa. E esse irmão mais velho, o rabuja, ele começa a ficar irritado. Ele fala, o que está acontecendo aí? Eu volto do dia de trabalho, dia de semana, quarta-feira, nem começou o futebol, já está todo mundo dançando, cantando. O que está acontecendo? Aí o empregado fala, seu irmão, que estava morto, agora está vivo. Seu pai estava desesperado, seu pai encontrou ele hoje, ficou muito alegre e resolveu matar um bezerro cevado para ele. Ele ficou indignado e falou, mas peraí. Eu não vou entrar nessa festa, não concordo com isso. Esse safado torrou dinheiro, esse pilantra gastou toda a herança dele e agora vem com o rabo entre as pernas, pedir desculpa e achar que ele vai continuar aqui como filho? Sabe? Se aproveitando do pai e da mãe, que são coitados, estão de idade, têm um coração bonzinho. Gente, eu não sei quantas famílias já passaram por isso. Eu conheço algumas que vivem tranquilamente, o pai e a mãe ficam na velhice, precisam de ajuda, aí começa a ter problema. Quem vai cuidar do pai, quem vai cuidar da mãe? E aí começa aquelas complicações. Não, o meu irmão nunca fez nada pela minha mãe, pelo meu pai. É um safado, aproveita a aposentadoria do meu pai para torrar em cachaça. Essa semana eu escutei uma história assim. E esse filho mais velho começa a ficar indignado e não quer entrar na casa. Aí o pai, eu não sei quantos tem famílias assim, pais assim, mas geralmente um pai, quando ele é um pouco mais sábio, o que ele faz? Ao invés de botar um filho contra outro, ele tenta consertar. Mas tem pai que não é sábio. A grande vantagem de trabalhar com adolescentes é que você vê todos os tipos de pais. Você vê todos os tipos de atitudes que os pais poderiam ter e não têm com seus filhos. E atitudes que não deveriam tomar e tomam com seus filhos. Mas graças a Deus esse pai aqui foi sábio. Ele chegou, meu filho, seu irmão chegou, seu irmão estava morto, eu não tinha mais esperança, seu filho estava perdido, meu filho, o seu irmão tinha virado palmeirense, meu filho. Olha só! Como que alguém se desvia assim do caminho do Senhor? Como que alguém abandona o Corinthians dessa maneira? E aí, o irmão quase... Brincadeira, eu vou parar por aqui, senão eu entro na fantasia e aí vai longe. Mas o que acontece? O pai tentando sensibilizar o filho, falou: meu filho, não é justo. O seu irmão estava perdido. O correto é que a gente se alegre. É que a gente festeje. E aí o rabugento, sabe o que ele fala? Sabe o que não é justo, pai? Eu vou te falar a verdade, o que não é justo. O que não é justo é que teu filho, olha só, teu filho, não é meu irmão, teu filho torrou dinheiro na gandaia, na bagunça, e hoje o senhor está matando e fazendo churrasco para ele? Costelinha no bafo com barbecue ainda para ele? E eu nunca ganhei um Doritos do senhor. E ele ficou revoltado, porque na cabeça dele, ele queria competir com uma pessoa que estava morta pelo reconhecimento do pai. O que eu quero me concentrar hoje é no filho mais velho, sentimento do filho mais velho. Porque o filho mais novo se arrependeu e falou: cara, eu errei com meu pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti, meu pai. O senhor sabe o que eu pequei, o que eu fiz de errado, então eu não sou digno. Ele se humilhou, ele reconheceu o erro dele, ele se prostrou diante do pai dele. Ele reconheceu que ele precisava de perdão e misericórdia. O filho mais velho, sabe o que ele fez? Ele se empoderou, essa palavra moderna. Ele se auto-intitulou como o senhor da razão, porque nada melhor do que ser limpo para falar de quem está sujo, não é verdade? Muitas pessoas aproveitam a oportunidade de ser limpo para poder pisar em quem está sujo. Aproveitam para dar rasteira em quem está de muleta. Você sabe que tem pessoas que estão caminhando aqui na igreja, glória a Deus por isso. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar onde você que percebeu, fala: Deus, eu fiz besteira. Eu quase destruí minha família. Eu perdi meu patrimônio. Eu só tomei decisão errada. Eu tomei decisão impulsiva. Eu não me aguentei. A pessoa vem para cá, ela tem a chance de reconstruir a vida dela. Mas sabe o que a gente precisa? A gente não pode ter pessoas que estão limpas, com patrimônio estabelecido, situação sossegada, e olha e fala: você está assim porque você é um inútil. Você está assim porque você plantou. E é verdade. Não tem nada mais dolorido do que você escutar uma coisa óbvia, não é verdade? Por exemplo, uma coisa compartilhando aqui, pensei que meu pai vinha hoje, meu pai não veio, mas não tem. Está aí? Ah, meu pai está aí, pai. Mas não tinha mais dolorido para mim do que meu pai falar: filho, se você quer ir bem na prova, você tem que estudar. Não é verdade? Não tem nada mais dolorido para um filho do que escutar uma coisa óbvia. O problema para o filho é fazer a coisa óbvia. Esse rabugento aqui, qual que era o problema dele? O problema dele é que ele não estava se comportando como um irmão, como um filho, como parte da família. Sabe como ele se enxergava? Ele se enxergava como um dos servos do pai dele. Mas o mais velho se enxergava assim? Sim, se enxergava. Sabe quais as qualidades do filho mais velho? Ele era trabalhador, era dedicado, era honesto, era responsável. São qualidades que se encontra em qualquer bom funcionário. São qualidades que se encontra em qualquer bom empregado. E como qualquer bom empregado, o que o empregado espera? Um bom salário. Não é verdade? O empregado fica feliz quando um colega de trabalho é promovido? Um colega do lado é promovido? Ele fala: olha, você trabalha muito bem, mas eu vou promover ele porque ele está precisando. Não existe isso. O rabugento, ele se portava como empregado do pai, ele queria um reconhecimento público do pai. Ele queria uma recompensa. E o pai falou para ele: filho, você, eu sempre tive comigo. Você sempre esteve ao meu lado. Você sempre cuidou das minhas coisas. Tudo que eu tenho, o que eu tenho, é teu. O seu irmão estava morto, mas agora vive. Tudo que eu tenho é teu. Por que você não usufrui como filho? Todos os bezerros que eu tenho, as cabras, as propriedades, casa na praia, por que você não usa como filho? Por que você espera que eu desmereça o seu irmão, que eu maltrate o seu irmão para que você se sinta amado? Por que você espera que eu te dê um cargo de liderança para que você se sinta reconhecido? Você sabe que como líder de adolescentes, os adolescentes eles são uma bênção na minha vida. E vou te dizer por quê. É por eles que eu meço mais ou menos o meu tempo de vida. Então, por exemplo, fala Betinho, o que foi? Ah, beleza. É o Betinho, pensei que estava falando do tempo. Eu estou controlando aqui, Betinho, fica tranquilo. Vai ter cantina para você. Aí, olha só. Um exemplo meu, eu resolvi falar sobre isso por causa da minha história de vida. Eu entrei na igreja e aprendi que você tinha que honrar os pastores, honrar os seus líderes, escutar as pessoas, pôr a palavra de Deus em prática. E quando você é jovem e adolescente, você começa a ter uma mente mais filosófica. Por exemplo, a criança. Você fala para ela, não encosta na tomada. Ela fala assim, vai lá e... O adolescente, não adianta você falar, não encosta na tomada e ele enfiar o dedo. Ele quer descobrir por que que ele toma choque. Não basta ele sofrer as consequências do erro dele. Ele quer discutir por quê e ele quer convencer a tomada a não dar choque nele. Ele fala, você não tem o direito de dar choque em mim. Você não tem o direito. Eu tenho o direito de descobrir o mundo. O adolescente, ele é assim. E na época que eu entrei na igreja, teve um líder que falou um negócio para mim. A gente estava num acampamento jogando futebol. E naquela época eu jogava futebol e me esforçava bastante por isso, gostava bastante. E aí, o que aconteceu? O cara soltou uma coisa para mim, ele falou, Rodrigo, você já foi mais santo, hein? Aí, cara, aquilo ficou engasgado aqui. E se tem uma coisa que eu cultivo melhor na vida do que qualquer coisa que você der para eu cuidar, para eu plantar, é mágoa. Se tem alguém que plantou mágoa, dura anos e vira um jiquitibá, vira um pinheiro, é isso. E aí, contando esse exemplo, por que eu estou falando disso? A mágoa, ela começa no seu coração, primeiro em relação só a essa pessoa que falou a besteira para mim. Só que ela é uma sementinha, depois ela cresce, cria galhos e alcança outras pessoas. Então você pega um adolescente, quando ele fica magoado na igreja, ele não fica magoado só com quem fez mal para ele. Ele fica magoado contra o bando. E ele se afasta do bando. E aí ele chega e fala, Jesus, de que adianta? Eu oro, eu intercedo e vem esse otário e fala isso. Desculpa. Vem esse otário e fala isso para mim? Que eu devia ser mais santo? Que eu devia ser melhor? O cara não sabe da minha vida? E aí, por que eu estou contando isso? Eu falei na sexta-feira aqui na vigília, se tem uma teimosia que eu recomendo que você tenha é, sob qualquer circunstância, nunca saia da igreja. E eu adquiri isso para a minha vida, eu decidi isso. Falou, não importa, eu estou magoado com alguém, eu vou continuar lá, porque eu não vou mudar minha rotina. Uma hora, essa mágoa vai sair do meu coração. E aí, eu vários anos, assim, não odiava o cara, não queria ele morto, nada disso. Mas sabe quando você olha para a pessoa e parece que uma fogueira acendeu perto da sua casa? Você fala assim, Você fala, ai meu Deus, eu nunca tive queimação no estômago. Mas dependendo da pessoa, parece que, ai, Você olha, você fala, meu Deus. E a vantagem, às vezes, frequentar uma igreja que tem um espaço menor, é que não tem por onde você desviar, né? Você entra no banheiro, você sai no corredor, dá de cara com o vacilão. Você vai do outro lado, dá de cara com o vacilão. Então, o que eu recomendo é, exercite o perdão na sua vida e comece a andar sem fazer caretas. O que aconteceu? Fui num acampamento de adolescentes, depois de muito tempo, que eu tinha uma bronca com esse cara que me falou esse negócio. Depois de muito tempo, aí vem o filho dele me cumprimentar. O filho que eu conheci quando estava no colo da mãe, tinha acabado de nascer, estava com 14 anos. E aí, sabe quando vem aquele estalo, Deus falou com você e falou, sua mágoa dura 14 anos, mais velha que muito vinho que estão vendendo por aí. Vale a pena carregar um negócio desse por 14 anos? Vale a pena você não valorizar uma vida que Deus trouxe para a igreja só porque a pessoa não te cumprimentou? Sabe, irmãos, eu queria falar sobre isso porque às vezes nós ficamos tão indignados uns com os outros que nós esquecemos que Jesus morreu por ambos. Jesus morreu pelo ofendido e por quem ofende. E Jesus, ele falou uma coisa. Se vós não perdoardes os pecados, as ofensas daqueles que vos ofendem, vocês não serão perdoados. Perdão é o tipo da coisa que você tem que liberar. Você pode falar, mas eu não quero, não é justo. E posso te falar? Também acho que não. Boa parte do perdão que a gente retém, a gente fala, não vou perdoar, é porque não é justo. Mas posso te falar o que semelha a mágoa? A mágoa é mais ou menos como a nota de 1.000 cruzeiros. Alguém? Bom, denunciei aqui um pouco da minha idade. Eu não vivi na época dos cruzeiros, mas tem uma época que eu colecionava notas antigas e tinha de 1.000 cruzeiros. Se você tiver uma nota de 1.000 cruzeiros agora, talvez você não consiga nem vender para um colecionador. Ela não vale de nada, você não vai conseguir cobrar nada, não vai ter lucro nenhum. Esse irmão aqui, ele estava tão chateado com o pai, porque o simples fato do pai se alegrar com o filho, que ele teve notícia que estava morto e agora está vivo, já irritou ele. Às vezes a gente fica irritado com o irmão, e aí o simples fato de um pastor chegar, ô irmão, posso orar por você? É, o pastor só ora por ele e não ora por mim. Pô. O simples fato de outro irmão falar, pô, aquele irmão ali joga bem futebol. É, mas joga melhor. Gente, a gente começa a agir como criança, adultos. Adultos começam a agir como crianças. Sabe por quê? Porque não liberam perdão. E a gente perde a noção de proporção. A gente prefere um irmão bater um carro, cair no precipício, do que ver ele bem. Porque a gente tem uma mágoa contra ele e quer que ele receba a punição justa, com correção monetária e juros pela ofensa que ele fez com a gente. Eu recomendo a vocês, um ensinamento bíblico, é não deixa a raiz de amargura brotar no seu coração. Se você não vem mais na igreja, porque alguém te chateou, te aconselho a conversar com essa pessoa. Se você não vem mais na igreja porque um irmão não te cumprimentou, te aconselho a começar a cumprimentar mais as pessoas. Por exemplo, vou contar agora, aproveitando já que é Ministério de Adolescentes, contar o que acontece nos adolescentes. Adolescente anda em bando, não é verdade? Só que adolescente sozinho é tímido, né, Betinho? Eu pego o Betinho, que o Betinho é um querido. Todos eles são muito queridos. Mas é que o Betinho apronta demais comigo no cu de adolescentes, aí eu aproveito para dar o troco na palavra. Fechou, Betinho? Maravilha. O que acontece? Os adolescentes, eles chegam lá no grupo, aí é assim, geralmente o cara não quer vir na igreja. E não quer vir na igreja por quê? Porque não conhece ninguém. Aí você pergunta, inteligência santa e abençoada do Senhor, como que você conhece alguém de um lugar que você nunca foi? Aí o meu trabalho como líder de adolescentes é pegar o bicho do mato, caipira, que chega lá com palha na boca e fala, ó, Jeca Tatu, esse é o Chico Bento. Apresenta os dois, fala, vocês conhecem, que time você torce? O que você faz? E tento criar esse ambiente de amizade. Mas o adolescente, às vezes, ele demora mais. Tem adolescente que demora mais para se comunicar, para falar, para se expor, não se sente tão à vontade. Nem todo mundo se sente à vontade comigo. Alguns sentem que eu sou muito invasivo, brinco demais, ou falo alto, ou não gostou da minha barba. Você vai saber, de repente eu lembro alguém para ele que ele viu num livro de história, tirou nota baixa e está com raiva de mim. Mas acontece. Então, como líder de adolescentes, você tem que gerenciar essas coisas. Aí um adolescente não quer vir para a igreja, aí ele fala assim, pai, eu não quero ir para a igreja. Por quê? Ah, porque ninguém é meu amigo lá. Mas você foi um domingo, como é que você vira amigo das pessoas? Vai de novo. Não, pai, não quero porque ninguém me trata bem. Você não quer porque ninguém trata bem? Mas você conversa com as pessoas? Ah, não, não converso. Por quê? Ah, porque eles são metidos. Mas você conversou com eles? Você falou, você apresentou, disse seu nome? Não, mas eles são metidos, não gosto dele. Mas como é que você sabe? Ah, eu percebo. Gente, aqui eu estou contando um pouquinho da minha história. Eu estou contando um pouquinho da minha história. Quando você entra na igreja, todo mundo parece metido. Principalmente quando você vem de um lugar chamado Taboão da Serra, todo mundo é melhor vestido que você. Todo mundo fala melhor que você. As pessoas aprenderam o plural. Você se sente mal, você fala, caramba, você fala o S no final das palavras. Você entendeu? Você se sente constrangido. E aí o que você tem que aprender é o seguinte, você não conhece as pessoas, elas não te conhecem. Dê oportunidade para que elas te conheçam. Seja acessível. Receba as pessoas. Antes de falar que alguém é metido, que alguém não presta, conheça. Conheça. Por exemplo, quando você trabalha com adolescentes, eu sempre repeti isso, porque você vê todos os tipos. Você vê adolescente que repete a mágoa do pai e da mãe. Você olha o discurso do adolescente, ele fala a mesma coisa que o pai e a mãe falam. Ah, não gosto daquele riquinho lá. O cara não sabe que o pessoal está com dívida, nome em protesto, estão penhorando o carro, mas é riquinho. Acontece. E o adolescente repete as coisas que o pai e a mãe falam, e aí para você quebrar isso é uma desgraça. É difícil, porque eu tenho 3 horas no domingo. Eu engano eles, dizendo que eu não falo às 3, mas às 3 é o que estou falando lá. Eu deixo eles conversando 2, fico 1 hora falando, mas eu tenho 1 hora por domingo, isso quando o cara vem. Quando o pai e a mãe não inventam um churrasco. Eu tive um problema uma vez, o que aconteceu? Tinha uma mulher, ela tinha, todo domingo ela tinha um churrasco de família. Aí eu tive a brilhante ideia, para o grupo de adolescentes, de fazer um passeio. Eu falei, ah, vamos fazer um passeio para tal lugar, a gente vai num clube e tal, vamos organizar, avisa para fulano, avisa para ciclano. Aí num domingo que essa senhora veio, a santa chega para mim e fala, ó, escuta, eu queria saber o seguinte, que história é essa de passeio dos adolescentes? Eu falei, ah, é um passeio que a gente vai fazer todo domingo. Não, porque eu preciso saber o que está sendo falado pro meu filho. E aí na hora veio aquele espírito taboense dentro de mim. Eu falei, eu vou te dizer o que eu falo todo domingo. Salve o Corinthians! Mas eu me segurei e falei para ela assim. Falei, minha senhora, todo domingo seu filho é ministrado na palavra. É, mas eu não vejo ele aprendendo as coisas. Saiba o que perguntar para ele. Ah, mas eu pergunto as coisas para ele e ele não sabe de nada. Bom, a senhora pode perguntar para mim, porque eu falo para o seu filho. Se a senhora quiser, eu começo a gravar o culto. E aí você vai perceber que assim como seu filho não discuta durante a semana, de domingo ele também nem aí para mim. E eu só falo um domingo com o querido. Quando ele vem? Quando o cara não tem churrasco de família. Eu estou aproveitando para desabafar um pouquinho aqui, porque ser líder de adolescente é uma benção. Sabe por quê? Porque o pai, ele pega... Luizão, muito obrigado. Só um minutinho. Então, você lida com expectativa de pais quando você é líder de adolescente. O pai não ora em casa, mas o filho começa a ouvir funk, aí ele aprende a repreender. Está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Onde já se viu isso? E aí chega, eu estou muito preocupado com meu filho. Por quê? Porque meu filho não ora, não lê a palavra. Aí eu fico pensando, será que eu pergunto algum versículo para esse cara? Será que é melhor eu ficar na ilusão de que ele está cobrando algo que ele faz, ou ter a decepção de descobrir que ele não faz nada e quer que eu ensine o filho dele a fazer? Fica tranquilo. Eu não me importo de me esforçar em fazer o seu filho aprender sobre Bíblia, ler a Bíblia. Não me importa, é uma bênção para mim. Eu gosto de compartilhar a palavra de Deus. Mas o mais importante é, se você quer algo, se esforce por isso. A Bíblia fala, Jesus é interessante, ele tem muitas palavras. Ela fala que o reino de Deus é necessário para você ter acesso a ele, que você empregue força. Ele fala, o reino de Deus é como uma pessoa que descobriu que num terreno tinha um tesouro, e ele vai e vende tudo que tem para ter acesso àquele tesouro. Aí eu fico pensando, se o cara tem dinheiro para comprar um terreno com tesouro, por que que não ficou com o dinheiro? Porque o tesouro é mais valioso. Gente, como filhos de Deus, que vocês são, foram chamados, eu estimulo a vocês, estimulo sinceramente, que aprendam a dar valor para o tesouro que vocês têm. Se você está na condição do filho pródigo, de olhar para as bênçãos que seu pai te deu, você veio para a igreja, você foi abençoado, sua vida melhorou, sua família te respeita, as pessoas te amam, você se sente amado. E aí você fala, ah, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque tem Corinthians. Brincadeira. Hoje eu não vou porque eu vou para a praia. Não tenho nada contra você ter sua diversão, ter o seu entretenimento. Mas a chance de você perder o seu caminho do reino de Deus é muito grande. Vocês têm um tesouro na mão. Talvez vocês estejam, ou seja, pela primeira vez aqui na igreja, e veio porque alguém te convidou e você estava pensando essa semana e perguntando, Deus, o que eu faço da minha vida? Se você veio hoje, você vai encontrar uma resposta. Se você é visitante, vá no final lá, porque tem pessoas que podem orar por você, conhecer o seu caso e te ajudar, te amar em Cristo. Opa, deu meu tempo. Se você é como o filho mais velho e acha que está se esforçando demais e ninguém te valoriza e ninguém te chama para fazer nada, saiba de uma coisa, faça o que o Lucas disse. Anota no papel que você está disposto a fazer, que ficaremos muito felizes em recrutar você. Ficaremos muito felizes. Mas acima de tudo, o que é importante que vocês guardem na vida de vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você ficar chateado com seu irmão, não fica chateado com seu Criador. Quando você ficar decepcionado com seu irmão, não se decepcione com seu Criador. Não se decepcione com o seu pai. Se o teu irmão mais novo te decepcionou, foi sacana, levou dinheiro para você, pegou dinheiro emprestado, foi embora, não te pagou, não deu satisfação, vou te dar um conselho, perdoa. Mas não é justo, eu queria perdoar ele na ponta da faca, se eu pudesse enfiar a faca nele, eu não perdoava. Cortar um medalhão de carne do peito dele. Perdoa seu irmão. Perdoa seu irmão. É melhor para você. Você vai viver em paz. Você vai desfrutar melhor a sua vida. Amém? Se você está nessas condições, Mi, você pode vir aqui? Hoje nós vamos ter a ceia. A ceia é um momento de comunhão, em que nós lembramos o que Cristo fez por nós. Pode pegar um microfone ali? Nós lembramos o que Cristo fez por nós. Que Jesus deu sua vida na cruz para que a gente tivesse vida nele. Para que a gente pudesse ter acesso à vida eterna, a paz que excede todo entendimento. Se você se sente perturbado, você lembra de alguma pessoa e já lembra mordendo os dentes de raiva, você precisa perdoar. Se você lembra de uma pessoa e já fecha a cara, você precisa perdoar. Você precisa perdoar porque tem irmãos seus que estão mortos. E Deus vai salvá-los. E eles viverão. E eles têm que ser recebidos aqui. Amém?